Irmãos, ocupem seus postos. O Papo da Sétima está começando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos ou meus tios. Estamos de volta com o episódio 4 do Papo da Sétima, nosso podcast para aqueles apaixonados por Ordem Moley. Nós estamos aqui com o episódio 4, aquele episódio de entrevista, e nós trazemos dessa vez um episódio especial. Eu vou trazer daqui a pouco o nosso convidado, mas primeiro vou apresentar a tríade do Papo da Sétima, começando pelo nosso irmão Rafael Trevisan.
Opa, fala galera, muito bom estar aqui com vocês de novo e poder estar trazendo esse podcast que eu acho que hoje está bem especial. Nós temos um convidado aí para vocês para estar compartilhando algumas experiências sobre Ordem de Molay. Espero que vocês gostem. Valeu!
E também o nosso senhor dos bordões, Matheus Pereira.
Olá, senhores! E aí, como é que vão todos? Tudo bem? E aí, nós estamos agora no nosso quarto episódio, trazendo mais uma entrevista aqui para vocês. Espero que gostem, espero que aproveitem bastante dos ensinamentos que a gente pode trazer para vocês aí. Valeu!
E nesse momento, antes de começarmos com o nosso quadro Presença Ilustre, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É muito bom ter vocês ouvintes no nosso podcast. E avisar que saiu uma matéria do podcast no site do GCE Bahia, no site Demolei Bahia. E eu gostaria de contar com vocês lá para lerem a matéria. Tá bem legal a gente falando um pouco de como é gravar o podcast, como foi nossas primeiras experiências. Então eu conto com vocês lá. E na entrevista de hoje, nós vamos trazer um cara muito especial, um cara conhecido por toda a Bahia, um Demolei. O nome dele é Felipe Brito, mestre conselheiro estadual adjunto da Ordem Demolei Bahia. Se apresente, meu irmão.
Meus filhos, muito boa noite. É um prazer para mim estar aqui nesse Papo da Sétima. É a minha primeira experiência com podcast e é uma satisfação gigantesca que esteja sendo realizada aqui e falando sobre Ordem Demolei, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. E já para adiantar aqui e facilitar daqui para frente, se quiserem me chamar de Felipeta, fique à vontade.
Valeu, Felipeta. Já tinha até esquecido seu nome, que era Felipe Brito, só te chamo de Felipeta. Então, para começar, eu vou dar início à pergunta inicial aqui, que é para dar um gostinho de entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cargo de mestre conselheiro estadual. É, que você explicasse, como se estivesse explicando para um recém-iniciado, aquele cara que não conhece a estrutura da Ordem Demolei, não sabe como é que funciona as coisas. Eu queria que você explicasse o que é o cargo de mestre conselheiro estadual.
Beleza, vamos lá, né? Dividir para conquistar. É, a primeira coisa que as pessoas pensam quando falam sobre mestre conselheiro estadual, principalmente quando não tem um convívio muito grande com a estrutura da Ordem Demolei, é pensar que o mestre conselheiro estadual é o governador da Ordem Demolei naquele estado. Mas o governador da Ordem Demolei no estado, podemos dizer assim, é o grande mestre estadual. É uma liderança adulta e mexe com toda a parte administrativa, financeira e direciona o posicionamento político do grande conselho. O mestre conselheiro estadual, na verdade o gabinete estadual, né, compõe com acompanhar as lideranças juvenis, são responsáveis por orientar os demolês nos seus projetos. Podemos dizer assim, ele mostra mais ou menos o caminho onde os demolês do estado vão se relacionar. Ele trata muito sobre as campanhas de excelência, ele implementa projetos que estão relacionados diretamente com o demolê ativo, né? Então, o papel do mestre conselheiro estadual é esse. E, além de tudo, é fiscalizar, analisar e visitar os capítulos para instruir que a ordem demolê seja realizada da melhor forma possível onde ele estiver.
Muito bacana, meu irmão Felipita, né? Já que você deu essa liberdade para a gente, de você estar trazendo já essa explicação aí. E achei muito legal também que você já tocou na palavra projetos, né? E aproveitando que você falou disso, já quero trazer aqui a minha pergunta, né? De todos os projetos executados na gestão de vocês, né? Que hoje você está como mestre conselheiro estadual adjunto e tem o Gabriel Brito também, que não pode estar presente aqui conosco, que está ocupando atualmente o cargo de mestre conselheiro estadual. Então, nessa gestão de vocês, de todos os projetos que vocês executaram, qual aquele, né, que você julga que teve o maior impacto, né, e o que teve o resultado mais positivo aqui na Bahia?
Antes de falar necessariamente sobre o projeto, eu queria falar sobre um desafio dos projetos, que é a implementação de um projeto novo. Então, sempre que um mestre conselheiro estadual pensa em um projeto, vai implementar ele a nível estadual, existe uma mobilização gigantesca para que isso aconteça. E à medida que os anos vão passando e os projetos vão sendo refeitos e são executados com mais atenção, eles vão tendo resultados ainda melhores. Durante essa gestão, nós tivemos a oportunidade de aplicar alguns projetos que já foram realizados nos anos anteriores. Foram excelentes, como o Certificado de Referência Estadual, a prova do capítulo estadual, enfim, projetos que são tradicionais na estrutura da Ordem de Molay Baiana. Agora, se eu pudesse citar assim, um projeto que foi feito especialmente nessa gestão, teve um desempenho muito bacana, foi o Jornada do Herói. E foi um projeto que a gente desenvolveu para estimular o desenvolvimento pessoal do Demolay. Então ele tinha ali a oportunidade de o próprio Demolay ativo do capítulo mandar para a gente quando ele estava indo na reunião, quando ele trazia um visitante, quando ele prestava o exame de proficiência. E todo o projeto ele foi direcionado para o preenchimento do representante Demolay. Então foi um projeto que nós tivemos logo de início 370 Demolays ativos participando. E ele, inclusive, surgiu como uma fase inicial, uma fase beta. A proposta é que ele seja apresentado nos anos seguintes e, possivelmente, ser implementado até em nível nacional. Então, esse foi um projeto que, se eu pudesse descrever como a cara do gabinete, eu elencaria isso.
Bacana, muito legal.
E uma revelação para vocês. Eu era o oráculo do Jornada do Herói. Tá, tá,
tá. Como assim, gente?
Então, Felipe, eu queria saber quando é que surgiu essa vontade, quando você descobriu que queria ser mestre conselheiro estadual. O que levou a você a pensar sobre isso? Foi uma ambição desde cedo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Essa é uma pergunta muito bacana. Um dos pré-requisitos para que o rapaz seja mestre conselheiro estadual é que ele tenha sido mestre conselheiro do capítulo. Então, eu tive essa experiência, né, de ser mestre conselheiro do capítulo conquistense durante uma gestão de 6 meses. E quando eu terminei minha gestão, eu estava assim, nossa, eu não quero mais nada com liderança juvenil. Já deu, já chega, foi trabalho demais, foi pesado demais. Então, acho que daqui para frente, só sentar nas fileiras mesmo e acompanhar a ordem de Molay daqui. Mas o sentimento que você tem pelas oportunidades que a Ordem de Molay oferece para você, né, o sentimento de pertencimento que a Ordem de Molay proporciona, ele não deixa você ficar parado. Então, logo você quer fazer com que outras pessoas se sintam da mesma maneira. Então, acho que foi a partir daí que surgiu, né, o desejo de ser mestre conselheiro estadual. Era poder fazer com que mais pessoas sentissem o mesmo que eu sinto pela Ordem de Molay. Então, se eu estava ali numa posição de liderança estadual, eu tinha uma influência sobre a Demolay de todo o estado e era a minha oportunidade de mostrar como a Ordem de Molay era boa, agradável, e enfim. E sobre estar preparado, né? Quando eu descobri que eu estava preparado. De fato, eu não sei se antes de ser mestre conselheiro estadual, eu percebi que eu estava, de fato, preparado. Mas eu tive a oportunidade de servir o gabinete estadual durante 1 ano, como secretário. E durante esse 1 ano, eu aprendi bastante na gestão de Lucas Lima, que foi um mentor gigantesco para mim. E fui aprendendo, fazendo perguntas para Felipe dos Anjos, outro teste mestre conselheiro estadual adjunto. E aí eu percebi que eu conseguia enfrentar o desafio, mas não necessariamente eu estava pronto para ser. Eu acho que da mesma forma que dizem que o mestre conselheiro do capítulo só está pronto para ser mestre conselheiro depois que sai do cargo, vale aqui também. Se eu tivesse passado por essas experiências que eu passei uma vez e pudesse ser mestre conselheiro estadual de novo, eu acho que eu estaria muito mais preparado que há 1 ano atrás.
Pois bem, muito bom a gente estreitar mais essa experiência, né, como mestre conselheiro estadual, tanto estadual quanto adjunto, para os nossos ouvintes do nosso podcast, para que eles se sintam um pouco inspirados a tentar almejar esse posto futuramente. E dando prosseguimento aqui às perguntas ao nosso irmão Felipeta, obrigado por ter vindo, meu irmão. A pergunta que eu quero fazer é: a Bahia, a gente sabe, ela é enorme em quesitos geográficos, né? Nós temos capítulos aí que estão a quilômetros e quilômetros de distância, com uma dificuldade enorme de locomoção de logística, tanto também quanto quantitativos. A gente tem vários capítulos espalhados em toda a Bahia, literalmente toda a região da Bahia, toda a Bahia nós temos capítulos por aí. Baseado nisso, né, quais são os meios que vocês do gabinete estadual utilizaram para medir e analisar a situação de todos os capítulos do estado, né, vocês verem a situação de cada capítulo e dessa forma apoiá-los nas dificuldades de cada capítulo, né, na peculiaridade de cada um?
É muito interessante essa pergunta. Em todo o processo de gestão, né, independente de ser ordem de demolê ou não, quanto mais dados você tem, melhor são as decisões que você toma, né? Então, quando a gente procura gerir o caminho que a ordem de demolê vai tomar, a gente precisa de muitos dados. Então, é por isso que a gente recorre aos nossos mestres conselheiros regionais, ao próprio XDM, que oferece uma base de dados gigantesca, os oficiais executivos, os secretários do gabinete. A gente tenta fazer com que todas essas pessoas sejam braços dentro dos capítulos para que a gente possa recolher o máximo de informação possível. Os mestres conselheiros regionais, por exemplo, eles dão um suporte para a gente que é inimaginável pensar com o gabinete estadual sem a presença deles, porque de fato a gente não tem como estar em todas as regiões e em todos os capítulos constantemente, mas com a presença dos regionais lá, a gente está sempre recebendo feedback das atividades do capítulo, das campanhas que o capítulo está participando. Então a gente tenta estimular isso o máximo possível para que a gente recolha mais dados também. E já que eu falei dos mestres conselheiros regionais, já vou dar logo aqui, fazer as honras ao meu querido Pedro, que é um mestre conselheiro estadual.
É verdade, quer dizer, às vezes não.
O mestre conselheiro regional e excelente é demais. É um dos mestres conselheiros regionais que nunca me dá trabalho, só passa informação de qualidade. E tive a oportunidade de visitar a alçaria com ele, né? Vamos lá em Camaçari e tal. Ele me deixou esperando um pouquinho na rodoviária, mas faz parte.
Eu queria agradecer por você essas palavras sobre mim. Foi muito bom fazer parte desse gabinete. Eu gostava muito das nossas reuniões do Skype. Foi muito bom, foi muito bom. Para encerrar esse nosso quadro Presença Ilustre, a gente quer fazer um esquema de pergunta diferenciado, um bate-bola, um toma lá da cá. A gente vai propor um desafio para você. O desafio é responder uma pergunta com uma frase. Vamos lá. Um dos motivos que te trouxe e te quis você agora, nesse episódio 4 em específico, foi que nós estamos muito, muito próximos do Combode. E vai ser o período onde todos sabem que vai ter a transição do cargo de mestre conselheiro estadual para o próximo, para a próxima chapa. E a gente queria saber algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. A primeira pergunta é um fato que mais marcou você na sua gestão.
Organizar o conclave de líderes com mais de 150 lideranças da Bahia presentes.
Rapaz, essa foi boa. É um desafio realmente muito grande. A próxima pergunta é: qual a lição mais valiosa que você pôde tirar ao passar por essa experiência no cargo de mestre conselheiro estadual adjunto?
Foi uma lição que eu ouvi muito na cavalaria, mas eu só senti na pele esse ano. E o sucesso da sua jornada depende em grande parte da habilidade em estar junto às pessoas. Então é preciso saber ser flexível e te comunicar bem com as pessoas. Foi o que eu mais aprendi durante esse ano.
Perfeito, perfeito. E agora, outra pergunta. Qual dica você daria para um demolê ativo que está nos ouvindo agora, hoje, para que ele possa, um dia, chegar ao cargo de mestre conselheiro estadual ou mestre conselheiro estadual adjunto?
Quando a gente vai jogar um jogo, comprar um jogo novo para jogar no videogame, a gente quer logo zerar. A gente vai lá e zera. Só que a galera que é bruxona mesmo, ela não vai só pra zerar. Ela pega o jogo pra platinar. E é isso aí que tem que fazer com a Ordem Demolê. É pegar a Ordem Demolê pra platinar. Ocupar todos os cargos, é estudar, ler o material, colar com a galera que você admira, porque só tem esse caminho. Fora desse caminho, não dá pra obter esse sucesso.
Perfeito. E o que você espera dos próximos irmãos que estão aí pra atingir o cargo de mestre conselheiro estadual?
Eu espero, na verdade eu tenho grandes expectativas, porque são, provavelmente, né, como só temos uma chapa, é possível que seja dois caras espetaculares que eu tive a oportunidade de trabalhar. E eu espero o mesmo que esperaram de mim e de Gabriel Brito, que é a dedicação, o cuidado com o trabalho, o serviço que foi feito pelas pessoas que vieram antes da gente, e a inovação para continuar tornando a Ordem Demolê um ambiente interessante para todo mundo que chegar.
Certíssimo. Eu vou passar esse link pra eles. Eles têm que ouvir esse podcast pra entender como é um pouquinho dessa experiência do Mestre Conselheiro Estadual.
Não só eles, como todo demolê, né? Tem que ouvir. Até porque essas dicas são muito importantes, valiosas e às vezes, né? Eu acredito muito que a galera, eles ficam muito presos àquele negócio de capítulo, né? Só, meu capítulo. E os caras, às vezes, muita gente acaba abandonando e tal, desistindo da demolê. Mas você realmente pega gosto e se apaixona quando você começa a se envolver em outras coisas, né? Fora daquelas quatro paredes ali do seu capítulo. E a se envolver nos projetos, principalmente se envolver nos projetos do gabinete estadual, se envolver também nos projetos a nível nacional. Porque é aí que você começa a exercitar, né? Alguns outros vários propósitos que a Ordem Demolê passa pra gente. Então, muito bacana aí as dicas do Felipe. Vai lá, Pedro.
Meu querido irmão Felipeta, muito obrigado por estar aqui presente no nosso podcast Papo da Sétima. Eu espero que este quadro, esse episódio 4, seja de grande influência para os nossos irmãos que querem atingir cargos na Ordem Mulher, não só para a Mestre Conselho Estadual, que seja para a Mestre Conselho Regional, ou até mesmo do capítulo, que as palavras que você trouxe aqui possam inspirar e tragam um propósito herdado a eles.
Bom, eu reforço o que o irmão Lisboa trouxe aí quanto à questão do gabinete estadual. Agradeço a sua presença, meu irmão Felipeta, e reforço a questão do trabalho que é feito desde quando eu fui iniciado em 2013 na Ordem Molay, e de lá até hoje, todos os mestres conselheiros estaduais e adjuntos que passaram sempre foram irmãos que se empenharam bastante pela Ordem e, de certa forma, me espelharam bastante para a minha jornada como ativo, reforçando o que o irmão Trevisan falou sobre a questão de abrir, tirar o demolei da caixinha do seu capítulo, né? O primeiro, como a gente gosta de chamar aqui na região, o primeiro xablau da Ordem Demolei que eu tive foi quando eu fui para o conclave de líderes e enxerguei o que é Demolei Bahia, né? Uma coisa no âmbito estadual. Né, e eu percebi que a Ordem Molay é muito maior do que eu pensei que era, somente a Sétima UFEX ou somente o meu capítulo. Então, é muito bom a gente aproximar para que os irmãos, principalmente os irmãos que estão começando a jornada agora, graças aos iniciados, possam entender e conhecer o gabinete estadual e a forma como ela trabalha.
Meus irmãos, foi uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês hoje. Esse é um quadro que eu admiro bastante pela inovação, pela qualidade, pelo cuidado que vocês têm em fazer cada parte dele. Então, desde quando vocês lançaram, eu já fiquei super empolgado e fico muito feliz que vocês tenham me convidado para participar. Sobre o que eu falei aqui, as perguntas que eu respondi, se mais alguém tiver alguma dúvida, eu adoro conversar sobre Ordem Demolay. Então, é fácil demais encontrar meu contato por aí, podem me mandar mensagem, perguntar. Quando a gente se encontrar em evento, pode sentar comigo e bora falar sobre Ordem Demolay e pensar como a gente vai fazer com que isso aqui chegue a mais jovens. Então, essa oportunidade que eu tenho aqui é muito gratificante por conta disso. Muito obrigado de verdade. E especialmente por estar com três pessoas que eu admiro demais aqui. Eu já tive experiências na Ordem Molay, né? Pedro, que é meu mestre conselheiro regional aqui, Trevisan, que foi mestre conselheiro do capítulo estadual, quando eu tive a oportunidade de ser coordenador, e Matheus, que já participou comigo de diversas concessões de ordens aí. Então, sensacional, foi incrível. Obrigado, de verdade.
Nós que agradecemos, meu irmão. Nos vemos no Combode e quero fazer esse momento aqui também para chamar todos vocês, ouvintes, a irem também no Congresso Baiano da Ordem Molay, comemoração dos 100 anos. Lá você pode encontrar a Felipeta lá e bater um papo com ele também, que eu acho que o peso nas costas dele vai estar um pouquinho mais leve, e aí ele pode bater esse papo com você na maior tranquilidade. Muito obrigado, meu irmão.
Valeu, Felipe.
Valeu, galera. Obrigadão.
Então fiquem agora com o nosso Plantão 7.
Plantão 7.
Começando! O capítulo Shebna foi o campeão na fase de grupos da Libertaland e vai representar a 7ª UFEX no desafio estadual que ocorrerá no Combode.
O 20º Congresso Baiano da Ordem Demolay, o Combode, está batendo na porta. Ocorrerá na cidade de Salvador, aqui mesmo na 7ª UFEX, entre os dias 26 a 28 de abril.
Os capítulos André Rebouças, Salvador e Shebna realizaram ontem a cerimônia de elevação ao grau Demolay, totalizando 19 novos graus Demolay. Parabéns aos irmãos pela nova fase da jornada.
O capítulo União e Sabedoria realiza a cerimônia de iniciação de 4 novos membros com a participação do capítulo Liberdade, que iniciou um novo membro. Parabéns aos capítulos!
A Ordem Demolay atingiu seu centenário no dia 24 de março de 2019. Parabéns a todos que fazem parte dessa história.
Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês aqui, como ouvintes do nosso podcast Papo da Sétima. Sempre contando com vocês, gostaria de falar novamente do apoio que vocês têm na aba de comentários aí do Castbox e também no nosso post de perguntas e respostas que nós lançamos no Instagram, @7mofex.
Valeu, pessoal. Também, nas minhas considerações finais aqui, gostaria de agradecer vocês por estarem participando e ouvindo a gente aqui no podcast, né? E dizer que a gente tem acompanhado os números lá e eu fico feliz porque a quantidade de pessoas que estão ouvindo e participando tem aumentado bastante. E também tem uns irmãos lá que são ouvintes assíduos, né? Todo episódio novo que lança, os caras estão lá escutando, e a galera me manda mensagem também, algumas pessoas me mandam mensagem no WhatsApp. E eu fico muito feliz de vocês estarem curtindo o trabalho que a gente faz aqui, né? A gente se dedica para estar trazendo esse conteúdo para vocês, falar sobre Ordem Moulay, que é uma coisa que a gente adora. E especialmente no episódio de hoje, podemos contar com a presença aí de um convidado especial. E a gente espera que você, como De Moulay, continue acompanhando o Papo da Sétima. E a gente espera que, em sua jornada como De Moulay, você continue acompanhando a jornada do Papo da Sétima. Valeu, galera!
Pois bem, senhores, estamos encerrando mais um episódio de nosso podcast e eu fico muito feliz com o nível que estamos chegando e o feedback que vários irmãos estão trazendo, dizendo que as nossas dicas e orientações estão auxiliando nas atividades da Ordem Moulay, e isso engrandece, né, e é a melhor recompensa que nós da tríade aqui do podcast podemos receber. Então eu agradeço a presença do nosso irmão Felipeta por compartilhar sua experiência, né, sobre o gabinete estadual, e gostaria também de convidá-lo a fazer as honras e apresentar, né, pra gente a nossa frase do nosso podcast aí. Vai lá, meu irmão.
Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Ensinamento do nosso irmão, Walt Disney. Abraço.
Irmãos, obrigado pela atenção. O Papo da Sétima agora irá se retirar.